As notícias na ERT, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde, vamos para o desenvolvimento das notícias. Realiza-se nesta sexta-feira pelas 20 horas no Quartel de Bombeiros Voluntários de Ferreiro do Zêzere uma reunião operacional do Corpo de Bombeiros. Estarão presentes o Comando Distrital de Operações de Santarém, o Presidente da Câmara Municipal de Ferreiro do Zêzere, a Direção da Associação Humanitária de Bombeiros de Ferreiro do Zêzere e o Comando do Corpo de Bombeiros, assim como o Corpo Ativo. A esta reunião, entre outros assuntos, deverá ser presente um novo pedido de exoneração ou demissão do Comando do Corpo de Bombeiros devido à alegada ausência de comando. A informação é veiculada numa nota enviada à redação da ERTS por elementos do Corpo Ativo dos Bombeiros de Ferreira do Zêzere. Nela recorda-se que esta é a segunda vez que os bombeiros voluntários de Ferreira do Zêzere manifestam o seu desagrado face à situação, sendo que há cerca de um ano foi apresentado um manifesto assinado por 33 bombeiros, cerca de dois terços do Corpo Ativo, tendo como intenção, na altura, a exoneração do comandante Mário Ferreira, intenção que não passaria disso mesmo, uma vez que Mário Ferreira permaneceu como comandante até à data. Na mesma nota é ainda referido que nesta sexta-feira será entregue em mãos ao comandante distrital de operações um novo manifesto de intenção assinado por 3 quartos do corpo ativo e 90% das chefias a solicitar a exoneração do comando. Caso não ocorra essa exoneração ou demissão, os bombeiros irão depor de forma simbólica os capacetes junto à porta do quartel, sendo que poderão ainda ser entregues pedidos de passagem ao quadro de reserva, inatividade ou de exoneração de bombeiros. Contactado pela ERTS, o comandante Mário Ferreira confirmou a realização da reunião operacional nesta sexta-feira, acrescentando que a mesma foi marcada pelo comando, ou seja, por si, como ordem de serviço, pelo que, quanto ao pedido da sua exoneração ou demissão, disse desconhecer se este será um dos assuntos a tratar na referida reunião.
Rádio ERTS, a primeira a informar.
Primeiro trimestre de 2022. É este o período limite para o lançamento da empreitada da nova esquadra da Polícia de Segurança Pública do Entroncamento. A indicação foi avançada por Jorge Faria, Presidente da Câmara Municipal, que fez um ponto de situação em torno de um processo que se iniciou formalmente em 11 de janeiro de 2019, na altura com a assinatura de um protocolo entre o município, a Secretaria de Estado da Administração Interna e a Direção Nacional da PSP. Recorde-se que em abril de 2018 a autarquia cedeu o terreno que irá receber o referido edifício. Nesta altura, há questões associadas ao projeto, ainda por fechar, adiantou Jorge Faria.
Estamos agora à espera que o projetista nos envie o projeto ajustado para remetermos de novo à Secretaria de Estado para finalizarmos este processo. Também em simultâneo, estamos já com contactos com a Secretaria de Estado para renovar o acordo que foi assinado em janeiro de 2019, por duas razões. Aquele acordo tinha um período limite e que já está no fim, tem que ser renovado, e também porque inicialmente o valor do projeto era 1 milhão de euros e agora o projeto está no 1,5 milhão. Mas este 1,5 milhão foi validado nas várias fases do processo pela Secretaria de Estado. Eu próprio fiz a primeira vez que me apareceu aqui já com um valor tão elevado e temos neste momento, enfim, em princípio, a expectativa que o Ministério suportará esse 1,5 milhão. Eu penso que com este processo, final deste ano, primeiro trimestre de 2022, estaremos com certeza em condições de lançar a empreitada. A empreitada será lançada por nós, será gerida por nós, com financiamento a ser assegurado pela Secretaria de Estado.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
Será já na próxima terça-feira, 9 de novembro, que a Polícia de Segurança Pública irá realizar uma ação de controle de velocidade com recurso a radar no Conselho de Tomar. A localidade de Calçadas, na Estrada Nacional 110, foi escolhida para esta operação, que começa pelas 8 da manhã. Refira-se que, pelo Médio Tejo, a PSP irá estar em Abrantes, na Avenida Dom João I, já nesta quinta-feira, seguindo-se na sexta, na Estrada Nacional 349, em Torres Novas. No sábado será a vez de Orém, na Avenida dos Bombeiros Voluntários, a partir das 14 horas. O entroncamento fecha este mapa de operações. Será 26 de novembro, na Avenida Dr. Francisco Sá Carneiro, a partir das 8 da manhã.
Rádio Web, a primeira a informar.
Vila Nova da Barquinha é, nesta altura, o concelho do Distrito de Santarém com mais casos Covid-19 por 100 mil habitantes, num total de 355,4, o que se traduz na prática em 26 contágios em curso. São indicadores que se explicam com focos detectados em contexto escolar, ainda numa estrutura residencial para idosos, assim como a dita transmissão comunitária. E e a prova disso são agregados familiares infectados na sua totalidade. Fernando Freire, Presidente da Câmara de Vila Nova da Barquinha, contactado pela ERS, fez um ponto de situação em torno do aumento deste número de casos e não deixou de aconselhar prudência à sua população, advertindo para a necessidade de se tomar cautelas em eventos futuros na região, neste caso, a Feira do Cavalo na Golgã.
Os casos, em concreto, neste momento mais preocupantes, estão devidamente identificados pela Proteção Civil e pelo Dado de Saúde, incidiram na escola de Ciência Viva, nomeadamente, mas felizmente, por ironia do destino, temos interrupção letiva esta semana, a questão tende para a calmia. Outras situações estão bem inventariadas, são casos pontuais, mas que de pessoas vacinadas, que o próprio vírus infectou toda o seu agregado familiar. Ou seja, estamos num período complexo, um período de inverno, de frio, onde o vírus está a infectar pessoas vacinadas, convém ter todas as cautelas, nomeadamente em eventos que se aproximam, como por exemplo a Feira do Golgã, aqui ao nosso lado, onde em termos de alojamento turístico também se encontram todos os espaços já ocupados e já reservados, ter cuidado nos contactos e também na transmissão. Este é um alerta que se faz e que deve ser feito em dia a dia. O vírus está cá, ele está a infectar neste momento pessoas vacinadas, significa que provavelmente a proteção em termos de imunidade diminuiu e é uma cautela para as pessoas de facto terem comportamentos de segurança usando máscara e evitando contactos, nomeadamente entre pessoas.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
Ora, hasteou na quarta-feira, 3 de novembro, a bandeira do programa ECO 21, ECO Município, no seguimento de uma cerimónia que se realizou no auditório do edifício sede do município de Ourém. A cerimónia, que teve início com uma sessão de abertura dirigida pelo Presidente do Município, incluiu a entrega de certificados e respectivas bandeiras ecoescolas aos estabelecimentos distinguidos, bem como a atribuição dos prémios dos diversos concursos. Ainda na mesma ocasião, houve lugar à assinatura do protocolo de colaboração do concurso Vamos Todos Dar o Litro, entre o município de Ourém e as entidades parceiras, nomeadamente Águas do Centro Litoral, Biowater e Tejo Ambiente. Foram, entretanto, distinguidas 8 instituições do concelho: Casa da Criança, Centro de Assistência Social de Fátima, Centro de Estudos de Fátima, Colégio de São Miguel, Colégio do Sagrado Coração de Maria, a Escola Básica e Secundária de Ourém, a Escola EB23 da Freixenda, ainda o Jardim de Infância de Boleiros, Macheira, e a Escola EB23, Cónego Dr. Manuel Lopes Perdigão.
Rádio El, a primeira a informar.
O dia 6 de novembro marca a data em que Vila Nova da Barquinha foi levada a concelho para comemorar os 185 anos da data festiva. O município vai assinalar o dia com um conjunto de iniciativas, entre as quais a abertura da 21ª Mostra Gastronómica à Mesa com Azeite. A iniciativa conta este ano com a participação de 9 restaurantes locais num evento que pretende diversificar a atividade turística no concelho, como refere a vereadora Paula Pontes.
Nós promovemos esta mostra gastronómica todos os anos. Este ano vai ser entre 6 de novembro e 5 de dezembro. Teremos 9 restaurantes que vão participar. Será o Almorol, a Carroça, o Café Estrela, o Remo, o Ribeirinho, o Sabor do Parque, o Stop, a Tesquinha da Adélia e o Trindade. O que é que nós pretendemos? Nós pretendemos diversificar a oferta turística, não é? E, aqui numa vertente gastronómica, como complemento a todos os outros ativos que nós oferecemos. E, de facto, homenageando este ingrediente emblemático na nossa história, porque em tempos era, a Barquinha era um imenso e fértil olival, que fornecia a matéria-prima para alimentar a elaboração de 2 dezenas de lagares que nós tínhamos nessa altura. Portanto, desde há séculos que as oliveiras estão presentes nas nossas paisagens, e os frutos negros, as azeitonas, sempre estiveram na heráldica do município. Portanto, isso mostra a sua enorme importância na nossa economia.
Este ano o município da Barquinha vai também dar a conhecer de perto o processo da produção do azeite.
Vai ser possível, isso também já foi publicitado, vai ser possível fazer visitas guiadas ao Lagar do Casalinho, que fica nas Limeiras, na freguesia de Praia do Ribatejo, e podem ser agendadas. Nós temos o telefone também publicitado, e eu posso dizer mais uma vez, que é o 919929393. Portanto, podem agendar e ficarão a conhecer todo o processo que leva todo o processo da produção do azeite, desde a azeitona até ao produto final. O azeite é, de facto, uma vertente muito importante. E até porque houve tempos em que não lhe foi dado tanta importância, mas neste momento é um ingrediente fundamental na dieta mediterrânica, como se sabe, e nós queremos apostar nisso, queremos que as pessoas tenham também uma dieta saudável, e o azeite é muito importante numa alimentação equilibrada.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
A obra promovida pela Tejo Ambiente, que visa o alargamento da rede de saneamento de Valdonas a 563 alojamentos, decorre em bom ritmo, refere um esclarecimento daquela empresa intermunicipal enviado para a redação da ERT. Nesta altura, segundo o mesmo texto, estão em curso trabalhos de escavação, instalação de caixas de visita do coletor gravítico, aterro de vala e execução de ramais domiciliários. Esta empreitada abrange as localidades de Carvalheiros, Valsastre, Valdonas, Mijoelho, Palaceiros, Casal de Alecrim, Casal dos Matos e Santa Cruz. Reforça a Tejo Ambiente, que recorda que esta obra está inserida num plano integrado de alargamento das infraestruturas de tratamento de águas residuais, que tem sido concretizado com o apoio do Programa Operacional de Sustentabilidade e Eficiência no Uso dos Recursos, POSSEUR.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Grupo Desportivo de Serras de Sabaxeira, no Conselho de Tomar, promoveu um conjunto de iniciativas, neste caso uma mostra gastronómica e ainda rastreios de saúde. Devido ao mau tempo, foi cancelada uma feira que também estava prevista. Rui Subtil, presidente daquele emblema nabantino, em declarações ao repórter Manuel Subtil, fez uma análise em torno dos eventos em causa.
Tinha tudo para ser um grande fim de semana, era um grande trivio, como lhe chamamos, mas pelo menos a feira tivemos que cancelar porque o mau tempo era inevitável cancelar-se, porque era ao ar livre, as pessoas não... Ainda tivemos alguns vendedores que vieram, mas não havia hipótese de fazer. Mantivemos o rastreio de saúde, porque esse era importante continuar, e temos o almoço dedicado à abóbora, que todos os pratos levam à abóbora.
Com mais de 60 pessoas.
Exatamente. 60 pessoas, embora que teriam muito mais se o tempo tivesse bom, porque até tínhamos essa expectativa. Já há 15 dias tivemos um passeio de motos antigos, também tivemos que cancelar, porque estava a chover imenso e não houve hipótese mesmo de fazer o passeio. Tinha tudo para ser um grande passeio, era um bom sítio, tivemos que cancelar. O fim de semana passado teve bom tempo, este fim de semana teve mau tempo, mas ainda havia dias melhores, com certeza.
Rui Subtil lamenta os momentos difíceis causados pela pandemia, que obrigou uma paragem de quase 2 anos. O dirigente fala em problemas antigos, em especial ao nível das estruturas.
Momentos difíceis, principalmente pelo convívio que se perdeu, além dos eventos que se fez, convívio que se perdeu com a população. E temo que as pessoas se tornem mais fechadas sobre si próprias, mais individualistas, que se percam um bocadinho do convívio na associação.
E como tem estado a associação?
A associação tem parado há quase 2 anos, não é? Entretanto, como abrimos o bar, sempre que foi... Quando foi possível, e agora começamos a fazer estas atividades. Em termos esportivos, é que não está a correspondendo às expectativas. Continuamos com os mesmos problemas antigos, continuamos com o mesmo conselho, com os mesmos problemas relativamente às freguesias e às infraestruturas esportivas. Portanto, isso não há nada a fazer. Enquanto não se fizer isso, olhar de outra maneira, com outros olhos, não será possível fazer melhor do que estamos a fazer neste momento.
Falou-se em tempo de um piso sintético, portanto, continua a ser um sonho.
Sim, continua a ser, pelos vistos, se calhar é uma utopia, mas pelo menos um sonho Relativamente este concelho merecia um outro parque desportivo. Nós temos tudo. Se formos aqui ao lado, por exemplo, Orain tem quase todas as localidades, grandes localidades têm um parque desportivo com piso sintético, para além dos pavilhões, múltiplos pavilhões que tem. É uma aposta diferente. Aqui eu acho que em Tomar começava a ser importante pensar-se que descentralizar não só as pessoas da cidade, onde aqui também tínhamos alguma qualidade de vida, ou temos qualidade de vida.
Rui Subtil recordou ainda que há alguns anos, por ocasião de um aniversário do clube, Anabela Freitas, já na altura Presidente da Câmara de Tomar, questionou os presentes sobre se queriam um campo com piso sintético ou água e rede de saneamento.
São coisas completamente diferentes, isso foi verdade. Essa foi a abordagem, embora são coisas completamente diferentes. Relativamente à associação, o nosso trabalho é aqui e é em prol do desporto, da cultura e da parte recreativa das pessoas. Relativamente à vida da população em si, é claro que precisamos de saneamento, mas primeiramente precisamos de água. Nada disso está resolvido, mas são coisas completamente diferentes e que não podem ser comparáveis. Não são comparáveis, são completamente diferentes.
O Ginásio Clube Tomar alcançou no passado dia 23 de outubro, em Sangalhos, Anadia, os primeiros e segundo lugares da Taça de Portugal Jovem em Ginástica Acrobática. Em comunicado enviado à redação da ERTS, a direção do clube começa por referir que este foi o melhor resultado sempre do clube. O ginásio participou com duas equipas, constituídas pelas ginastas Alice Coelho, Beatriz Graça, Marta Martins, Núria Mendes, Sofia Rego, Beatriz Nunes, assim como Leonor Estrela, Sofia Graça, Mariana Godinho, Maria Menem, Maria Dias e ainda Bruna Simões, Maria Marques, Matilde Pereira e Daisy Bell, acompanhadas pelas técnicas de Ana Lourenço e Joana Freitas e por vários pais das ginastas. No comunicado, o clube lembra que a pandemia atacou muito forte a ginástica, criando muitas limitações e que, tirando os grandes clubes da modalidade, com estruturas quase profissionais, poucos conseguiram manter-se em atividade constante, como foi o caso do Ginásio Clube Tomar. Estes resultados fazem-nos refletir sobre a situação da ginástica acrobática no nosso clube, por um lado, e no país, por outro. Refere também o comunicado, que deixa ainda um elogio às treinadoras Diana Lourenço, Joana Freitas e Márcia Godinho, às escolas que acolhem a modalidade no concelho e às famílias das atletas. E é tudo. Assim fechamos. Ficamos então por aqui. Fique bem, fique com a IARTS.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.